E o CBN Saúde de hoje fala sobre as doenças cardiovasculares em mulheres. A nossa entrevistada é a cardiologista Carla Lantieri, que está ao vivo com a gente. Lembrando que você pode enviar suas perguntas para o nosso WhatsApp, o 998-77-9550. Olá, doutora Carla, bom dia, tudo bem?
Bom dia a todos que nos ouvem.
Doutora, as doenças cardiovasculares matam muitas mulheres no Brasil e no mundo?
Sim, as doenças cardiovasculares, de fato, são as doenças que mais matam as mulheres no mundo e no Brasil. Só no Brasil nós perdemos, por ano, 170 mil mulheres pelas doenças cardiovasculares. Juntando todas as doenças que vêm do câncer, todos os tipos de câncer, não chegam ao número que matam as mulheres das doenças cardiovasculares.
E as doenças, exatamente, que doenças são essas e por que elas surgem?
Veja você, quando nós falamos em doenças cardiovasculares, nós estamos falando das doenças que acometem todo o sistema circulatório e o coração. Doenças cardiovasculares têm seus eventos maiores, como o infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular encefálico e as doenças obstrutivas periféricas. Essas doenças, elas têm a sua origem, na maioria das vezes, por conta da exposição aos fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Nós temos fatores de riscos clássicos, chamados os fatores de riscos não modificáveis, entre eles o gênero, também a idade, também a etnia e a história familiar. Entretanto, nós temos fatores de risco que são considerados fatores de risco modificáveis e entre eles nós temos o tabagismo, o estresse, o sedentarismo, a obesidade, também a dislipidemia, a hipertensão arterial e o sobrepeso. Nós temos, dentro desses fatores clássicos, eles classificam tanto homens como mulheres com fatores de risco. Porém, aqui entra algo muito importante a se salientar. As doenças cardiovasculares nas mulheres, elas podem vir por conta de outros fatores de risco inerentes ao sexo feminino. Entre eles, a síndrome do ovário policístico, a menopausa precoce, a menarca precoce, o estresse crônico, a violência contra a mulher e também fatores socioeconômicos.
Eu queria que a senhora explicasse para a gente um pouquinho, então, por que que o ovário policístico é um fator de risco, a menarca precoce também é um outro fator de risco?
Sim. Quando as mulheres, veja você que na idade fértil, até 10% das mulheres, de 6 a 10% das mulheres podem ser acometidas pela síndrome do ovário policístico. E esta doença, ela traz na sua etiologia alterações metabólicas, alterações neuroreceptoras. Então, nós temos a possibilidade da mulher que é portadora da síndrome do ovário policístico apresentar uma alteração metabólica e, entre essa alteração, uma maior probabilidade dela apresentar um aumento da sua gordura corporal, corroborando para o aparecimento do diabetes, corroborando para o aparecimento do aumento do colesterol, bem como da hipertensão arterial. Então, mulheres portadoras da síndrome do ovário policístico devem ser vistas como mulheres que têm um risco maior para as doenças cardiovasculares. Quando nós falamos em menarca precoce e menopausa precoce, a menarca precoce, que fique claro aqui, é o início do ciclo menstrual da mulher jovem, a mulher jovem ela pode estar exposta a mais precocemente a ter alterações hormonais e entre essas alterações hormonais também a mulher jovem pode estar exposta, inclusive, a uma gestação não planejada. Então, quando nós encontramos jovens mulheres utilizando, por exemplo, o anticoncepcional, que também é uma forma de, um aumento que pode trazer para a mulher, inclusive em relação à hipertensão arterial, nós precisamos ter um cuidado especial voltado a esta mulher mais jovem. Quando nós falamos da menopausa precoce, nós estamos falando que existe, dentro da literatura médica, o conceito de que o estrogênio é um fator protetor na vida da mulher. E que quando ela entra na sua fase de menopausa, ela perde esse fator protetor que é o estrogênio. Então, dentro desse aspecto, quando nós vamos falar sobre o coração da mulher, a saúde cardiovascular da mulher, é fundamental que nós entendamos todas as fases que a mulher pode estar dentro da sua vida, seja na fase reprodutiva, seja no período de pós-menopausa, e isso é muito importante, porque, por exemplo, uma mulher que está gestando e ela apresenta a hipertensão gestacional, ela pode não ter hipertensão anterior à gestação, mas se ela passar a ter durante a gestação hipertensão arterial, ela tem maior chance de, após a gestação, se tornar uma paciente com hipertensão arterial sistêmica. Então, nós chamamos isso de janela de oportunidade. Quando nós vamos olhar para a saúde da mulher, nós precisamos de entender como ela está. Quais são os fatores de risco que essa mulher tem, além dos fatores de risco clássico que acometem tanto homens como mulheres?
Então, quer dizer que, por exemplo, o ovário policístico, ele não é um fator, um fator final, mas é um fator inicial. Pode ser um fator de risco inicial para aquele problema.
Isso pode corroborar para o aparecimento de alterações cardiometabólicas na vida da mulher. Então, há necessidade, e aqui a gente precisa de colocar, dessa mulher ser tratada, ser avaliada, ser acompanhada por uma equipe multiprofissional. Muitas vezes, nós temos um conceito que é um conceito errado, que as mulheres se cuidam mais e cuidam mais da sua saúde. Do ponto de vista cardiovascular, isso não é verdade. As mulheres procuram mais o ginecologista, procuram mais o clínico geral, mas muitas mulheres, inclusive, não têm a consciência de que são as doenças cardiovasculares as doenças que mais as acometem.
E de quanto em quanto tempo é preciso, então, fazer um exame, um diagnóstico para saber como é que está a questão, o sistema circulatório, de um modo geral?
Desde sempre, desde a primeira infância, quando nós temos uma história familiar de doenças cardiovascular, ainda precoce, seja no pai, na mãe, nos avós, nos familiares mais próximos, é necessário que, inclusive, o pediatra já se atente para a possibilidade dessa criança estar apresentando, por exemplo, uma alteração de colesterol, uma alteração de diabetes, os níveis glicêmicos, e, inclusive, em relação à hipertensão arterial. Então, o acompanhamento da mulher deve ser desde a primeira infância. E aqui eu saliento a importância do estilo de vida saudável que nós precisamos de trazer como meta, não só a sociedade de cardiologia, mas todas as sociedades de especialistas e também a sociedade civil como um todo. O estilo de vida saudável, ele traz uma menor chance da mulher adoecer, seja de qualquer doença, mas também das doenças cardiovasculares. As últimas diretrizes têm nos mostrado que se a mulher, o indivíduo, tiver um estilo de vida saudável, e aí nós falamos da boa alimentação, comportamento alimentar saudável, atividade física regular, a boa qualidade do sono, a boa saúde mental, saúde emocional, existe uma chance de se diminuir em até 80% o aparecimento das doenças cardiovasculares. E as doenças cardiovasculares no mundo levam hoje quase 18 milhões de vidas por ano que são perdidas por conta das doenças cardiovasculares. Então, nós precisamos de fazer uma força-tarefa. E dentro desse propósito, nós temos unido forças, a sociedade especialista, juntamente com alguns grupos, inclusive a Biolab Farmacêutica, que tem trazido uma campanha importantíssima que é Juntos por Elas. Dentro desse aspecto, nós queremos trazer a importância do acolhimento, do diagnóstico, do tratamento dessas doenças para que as mulheres não sofram muito precocemente, não sofram durante a sua vida por esses eventos cardiovasculares.
E esses eventos começam geralmente com que idade?
Nós temos visto cada vez mais precocemente. Mulheres jovens estão infartando, mulheres jovens estão sendo expostas a todos esses fatores de risco e fazem com que a saúde da mulher esteja cada vez mais vulnerável. Então, mulheres jovens têm infartado. E aqui há a necessidade de se colocar a importância de não se negligenciar os sintomas que a mulher possa estar sentindo. Veja você que a literatura nos diz que o infarto agudo do miocárdio tem alguns sintomas clássicos, como a dor de angina, a dor no peito, a sensação de dor em mandíbula, em braço esquerdo. Entretanto, para a mulher, estes sintomas podem se manifestar de forma diferente. Ela pode ter simplesmente um cansaço, uma fadiga, um mal-estar, uma dor no estômago. E muitas vezes esta queixa, ela não é vista como uma queixa que está tendo, está sendo um sinal de uma doença cardiovascular. Então, dentro de toda a equipe de saúde, há a necessidade de nós levarmos cada vez mais essa informação, que os sintomas para as doenças cardiovasculares na mulher podem se apresentar de forma diferente.
É porque se ela tiver uma dor no estômago, ela vai procurar um médico que ela imagina vai atender essa dor, né? Então, ela não vai procurar um cardiologista.
Exatamente isso. E aí entra a importância de se tirar a história clínica dessa paciente, dessa pessoa que for procurar. A mulher, quando vai procurar, muitas vezes ela já está procurando com um tempo de atraso. Ela esquece, ela tem aquela dorzinha, ela deixa acontecer, ela vai fazer as coisas de casa, ou ela vai para o trabalho, ou ela vai cuidar dos filhos. E depois ela lembra, puxa, essa dorzinha está me incomodando. Então, quando ela chega no local que ela vai ser assistida, há necessidade de se trabalhar muito bem a história clínica dessa paciente. Ela tem fator de risco? Quais são os fatores de risco que ela tem? Ela tem história familiar? Ela tem a síndrome do ovário policístico? Já tem a hipertensão arterial? Tem diabetes? Todos esses fatores fazem parte da história clínica dessa paciente, aumentando a chance de ela estar apresentando, então, de fato, um evento cardiovascular. E no momento desse acolhimento, desse atendimento, é necessário que toda a equipe médica tenha consciência de que mulheres também infartam, mulheres também adoecem do coração, e há necessidade da gente levar isso para a população.
Doutora, queria que você falasse um pouquinho mais sobre o anticoncepcional, né? Por que ele é um fator de risco? Que tipo exatamente de anticoncepcional?
O anticoncepcional, na verdade, desde o início, nós tínhamos altas doses de estrogênio, nós tínhamos alterações hormonais importantes na mulher. Em algumas mulheres, o anticoncepcional pode trazer a presença da hipertensão arterial, que nós chamamos, então, neste caso, de hipertensão arterial secundária. Então, toda mulher que debuta com valores pressóricos elevados em uso do anticoncepcional precisa de ser avaliada também essa possibilidade de ser o anticoncepcional o fator que está desencadeando esse aumento da hipertensão arterial da mulher. Também em relação à vasoconstrição de vasos, né? A vasoconstrição arterial que pode prejudicar e aumentar a chance dessa mulher, inclusive, apresentar eventos tromboembólicos, que seria embolia. Então, dentro desse aspecto, nós precisamos de, sempre que utilizar de uma terapêutica, saber e individualizar o tratamento desta mulher.
Então, quando o ginecologista for indicar um anticoncepcional, tem que avaliar a história do paciente. Claro, já faz isso, imagino, né?
Exatamente, isso é muito importante, medir pressão arterial, tirar a história clínica, observar se tem já algum evento anterior em relação a esses fatores que eu comentei. É muito importante que a gente fala muito da importância dos especialistas, mas hoje as nossas mulheres são assistidas, na maioria das vezes, pelos nossos clínicos. Então, o clínico, ele é fundamental nessa abordagem, é fundamental que ele conheça a história dessa mulher. Outro fator muito importante em relação a isso, que tem sido trazido agora, nos últimos estudos, é a importância de se entender qual é o grau de estresse que essa mulher vive. Se essa mulher está exposta, por exemplo, a um estresse crônico, inclusive a violência contra a mulher. E aqui nós falamos de vários tipos de violência. Violência física, violência psicológica. A mulher, ela passa a ter, então, uma maior chance de liberação de adrenalina, de cortisol, e isso corrobora para o aparecimento das doenças cardiovasculares. Então, a história completa, o exame físico completo, observar todos esses fatores faz com que a gente tenha a possibilidade de ter uma melhor conduta, de ter um melhor acompanhamento. E aqui eu friso a importância de que durante a vida da mulher, ela vai passar por todas essas fases. Então, muitas vezes, uma mulher, por exemplo, que é portadora de hipertensão arterial, está utilizando um tipo de antihipertensivo, se ela gestar, ela precisa comunicar ao seu médico, porque muitas vezes há necessidade, inclusive, da troca desse antihipertensivo por conta do estado gestacional que ela se apresenta.
E qual é a prevenção? A prevenção também é diferente, então, em relação a homens e mulheres?
Aqui eu acho muito importante a gente falar duas coisas, duas palavras-chave. Existe o que nós chamamos de promoção de saúde e ela deve acontecer desde sempre. A promoção de saúde, ela deve acontecer de forma educacional. A educação traz a saúde. Então, trazer para a população que promover a saúde é promover os fatores protetores, é então listar aqueles fatores que eu anteriormente comentei em relação ao estilo de vida saudável. E a prevenção, ela é dividida em três categorias. A primeira prevenção, que nós chamamos prevenção primordial, é exatamente esta. Quando ainda a mulher ou o homem, quando a pessoa não está exposta a nenhum fator de risco e ele passa, essa pessoa passa a se cuidar, passa então a promover a sua própria saúde, evitando se expor aos fatores de risco, como por exemplo o tabagismo. Em relação à prevenção primária, é quando nós já temos na história desta mulher algum tipo de fator de risco, seja diabetes, a obesidade, o sedentarismo. E aqui há que se salientar que conforme você vai adicionando fatores de risco, o seu risco cardiovascular vai aumentando. Então, esta prevenção primária, ela visa controlar os fatores de risco. Ela visa manter os níveis pressóricos, os níveis de colesterol, de glicemia dentro das metas. Agora, quando a mulher já apresentou um evento cardiovascular maior, seja um infarto, um derrame, que é o AVC, ou a doença obstrutiva periférica, esta mulher passa a ser avaliada e tratada com a prevenção secundária, para que a gente evite a possibilidade desta mulher vir a ter um segundo ou até um terceiro evento cardiovascular.
Mas o AVC é uma doença silenciosa ou ela já tem, então, todos esses pré-fatores de risco?
Todas as doenças cardiovasculares, inclusive o AVC, nós chamamos de doenças crônicas não transmissíveis e o seu início é muito precoce. Então, nós precisamos de entender que não dá para se esperar o sintoma. Diferente, por exemplo, do indivíduo que tem uma dor de dente ou que tem uma dor de ouvido, que nós chamamos de otite média aguda, né? Amidalite aguda, dor na garganta. Então, são doenças crônicas que vêm com o sintoma, o médico diagnostica, trata e cura. As doenças cardiovasculares, elas são doenças crônicas não transmissíveis e elas começam de forma silenciosa. Por quê? Porque essas doenças, elas acometem as artérias, levando a uma doença que nós chamamos de aterosclerose, a alteração da parede dessas artérias. E esta aterosclerose vai acometendo até o momento em que haja, por exemplo, a ruptura de uma placa de gordura dentro de uma artéria. Se for no leito cerebral, ela vai apresentar o acidente vascular cerebral. Se for, por exemplo, na artéria coronária, ela vai apresentar um infarto agudo do miocárdio. Então, não dá para se esperar. Sim, a resposta para a sua pergunta é sim. As doenças cardiovasculares são doenças silenciosas. Por isso a necessidade do acompanhamento, da investigação clínica, da investigação laboratorial, para que a gente possa frear o aparecimento dessas doenças.
Nós temos aqui a pergunta da nossa ouvinte Ivonete, ela pergunta o seguinte: quem fuma pode utilizar anticoncepcional e pode utilizar por quanto tempo, se puder utilizar, né, por quanto tempo?
Bom, a pergunta é, quem fuma deveria deixar de fumar? Nós precisamos de levar com seriedade este assunto, foi muito importante a sua pergunta, Ivonete, porque nós estamos frente a uma epidemia do tabagismo, especialmente em se falando na mulher. E agora ainda mais com a chegada dos cigarros eletrônicos, que muitas crianças e adolescentes estão utilizando de forma muito precoce. Então, o tabagismo por si só, ele é um fator de risco independente para as doenças cardiovasculares. Ele pode aumentar a pressão arterial, alterar este vaso arterial que eu falei, em relação à vasoconstrição, e associado ao anticoncepcional, o risco fica potencializado de apresentar um evento cardiovascular. Então, a orientação sempre é de se buscar ajuda. Quem faz uso do tabaco e do cigarro eletrônico precisa de entender que é um indivíduo que precisa de ajuda. O tabagismo é considerado uma doença, né? Ele está dentro do Código Internacional das Doenças. Então, há necessidade da equipe multiprofissional acolher essa pessoa, conversar, e muitas vezes com a psicologia comportamental, o paciente consegue cessar o tabagismo. Entretanto, outras vezes há necessidade, inclusive, de se adicionar medicação para a cessação do tabagismo.
E a gente tem visto muitos jovens, inclusive muitas meninas, né, muitas adolescentes, utilizando o cigarro eletrônico. Né?
Nós estamos numa campanha muito grande contra o cigarro eletrônico. Nós sabemos que existem várias substâncias ainda nem estudadas dentro desse cigarro. Existe a presença da nicotina, que por sua vez é ela que vai fazer o indivíduo passar a ter o vício, a necessidade química deste consumo. Então, nós precisamos de nos unir, escolas, sociedade especialista, a imprensa, e aqui eu agradeço mais uma vez a CBN Maringá por essa oportunidade de nós levarmos essas informações. Informações que são reais e que nós precisamos de orientar os nossos adolescentes, as nossas crianças, porque veja você, pela Organização Mundial da Saúde, o tabagismo é considerado doença de infância. Então, a exposição a esses fatores de risco, quanto mais precoce, maior é o prejuízo para as artérias, né? Então, a campanha é não utilizar nenhum tipo, nem o cigarro eletrônico e tampouco o cigarro convencional. Outro fator importante é que existem estudos que mostram que o indivíduo, a criança, o adolescente, quando ele se expõe a utilizar o tabagismo, ele tem uma maior chance a também se expor a outras drogas, drogas ilícitas. Então, nós precisamos de orientar o jovem e a criança e acolhê-los para que não haja cada vez mais o consumo e a utilização desses produtos.
E a bebida alcoólica e as doenças cardiovasculares?
A bebida alcoólica, o álcool por si só, ele tem um potencial de ser hipertensor. Toda pessoa que utiliza a bebida alcoólica, e não importa qual seja destilada ou não, ele está exposto a um aumento da pressão arterial. Além disso, a bebida alcoólica, ela altera as células do fígado. Nós temos a possibilidade do indivíduo vir a desenvolver o que nós chamamos de cirrose hepática. Bebida alcoólica é extremamente calórica, aumenta a chance do indivíduo vir a apresentar obesidade, sobrepeso. A alimentação, para quem consome, quem faz o uso não moderado e utiliza a bebida alcoólica diariamente, é um risco maior para que também apresente uma alimentação inadequada, porque o álcool ele passa a tirar a fome do paciente. Então, o paciente não tem fome, ele usa a bebida alcoólica, muitas vezes associada ao cigarro, e a gente começa a ter uma nutrição irregular na vida desse paciente. Então, a bebida alcoólica corrobora para o aumento da hipertensão arterial, e inclusive, em sua forma mais extrema, trazendo inclusive o que nós chamamos de miocardiopatia alcoólica, que é uma alteração dos miócitos, das células do coração.
Tá certo. Doutora Carla, muito obrigada pela participação no CBN Saúde desta segunda-feira. Um ótimo dia.
Nós te agradecemos. Muito obrigada.
Nós conversamos no CBN Saúde de hoje com a doutora Carla Lantieri, cardiologista. Falamos sobre as doenças cardiovasculares em mulheres.